Então vamos retomar. Faz tempo que a gente estava em Parashat Vaera, só fazer uma pequena revisão para poder continuar e ver mais alguns pontos aqui no começo da Parashá. Parashat Lech Lechá tinha terminado com o Brit Milá de Avraham Avino e do seu filho Ismael e de todos os outros homens da casa. E a Torá começa aqui no terceiro dia depois do Brit Milá, onde Deus veio fazer uma visita a Abraham. Hashem visitou Abraham, doente. Tem que fazer visita aos doentes, que a gente viu já na época sobre a mitzvah de visitar doentes. Depois disso, a Torá nos conta que Abraham estava muito sentido por não ter visitas. Era uma mitzvah que ele gostava muito de fazer. E por isso, Deus mandou três anjos, parecendo três homens, para visitar o Abraham Avinu. Eles vieram visitar e eles, quando começam a chegar, eles param a uma certa distância da tenda do Abraham. E ficam lá parados esperando para ver se Abraham de fato quer visitas. Ele vem e convida, senão a gente não quer se sentir forçando ele a nos receber. E aí Abraham fala para Deus: Deus, você está me visitando, mas dá um tempinho aqui que eu tenho que receber visitas. Nós vimos a importância de receber visitas ao ponto tal que Abraham podia mandar Deus esperar para poder receber as visitas. E assim ele vai, recebe as visitas. E as visitas, num primeiro momento, não querem dar muito trabalho. Então, Abraham Avinu fala: não se preocupa, eu tenho pessoas aqui para ajudar, vão dar água para vocês se lavarem os pés. E não fiquem incomodados que dentro de casa eu preciso arrumar a casa. Não vai ser dentro de casa, eu vou receber vocês aqui embaixo dessa árvore frondosa. E eu vou pegar um pouquinho de pão, vocês comem, vocês estão com pressa, vocês podem seguir o caminho em seguida. E aí eles respondem: quem está seca, se liberta, faça conforme você falou. Ou seja, que não haja como uma pessoa especial que fala pouco e faz bastante. Você falou que vai dar pão, é para dar pão só. Não vai exagerar, por favor. Não queremos dar trabalho, você não está nas melhores condições de saúde. E mesmo assim, Abraham corre para dentro de casa e fala para Sará: vamos lá, temos que apressar, tem visitas, então você está incumbida de preparar 3 CA, que é uma medida de bolos. Bolos, nós vimos que não são bolos, que são redondos, são matzot, porque era Pesach, então você prepara as matzot para as visitas. E o Abraham corre até o gado, pega lá o animal bom, novilho. E como explica nossos sábios, ele não pegou um apenas, ele pegou 3, para ter 3 línguas, e deu para o jovem, o Ismael, também participar dessa mitzvah e preparar comida para os visitantes. Ele pegou a manteiga e o leite e as línguas que ele preparou e colocou perante eles, e ele ficou lá junto deles. Nós vimos aqui a pergunta famosa: como pode ser carne e leite na mesma refeição? A gente vê algumas respostas, ou porque na própria ordem está bem definido na Torá que eles primeiro comeram os laticínios e depois as línguas, e aí não tem nenhum problema se a pessoa lavou a boca entre leite e carne, não tem problema. O contrário é que seria problema: carne para leite tem que esperar 6 horas. E tem outra resposta que o Alsher diz, que o Abraham estava com pressa para servir logo as visitas. Ele deu um dos animais para o filho preparar, e o filho estava mais demorado do que Abraham. Abraham fez mais rápido e já estava pronto. E agora o que eu vou fazer? Vou servir para um e para o outro deixar olhando? Então por isso ele serviu manteiga para um, leite para o outro e a língua para o outro. Assim cada um comeu outra coisa. E daí o Arshech ainda explica, por isso que ele estava, ele ficou lá de pé sobre eles, entre aspas, a tradução literal, embaixo da árvore, quer dizer que quando você coloca numa mesma mesa para duas pessoas diferentes comerem carne e leite, você precisa ter alguma coisa que delimite e lembre as pessoas que não é para experimentar do prato do outro. Então, ou nós vimos que a pessoa pode ter duas toalhas diferentes, ou pode colocar um vaso no meio, alguma coisa para lembrar, ou ainda uma pessoa. Se uma pessoa que não está comendo está sentada junto, ele vai controlar. Não come de lá que você não pode, você está comendo carne. Você não come de lá que você está comendo leite. Então, por isso, Abraão ficou junto deles para controlar o que eles estão comendo e como eles estão comendo. Em seguida, eles, anjos, perguntam para ele onde está Sará. E Abraão diz que ela está na tenda. E aí, um deles, um dos anjos, nós vimos que vieram três anjos, e cada um tinha uma missão diferente. Então, um dos anjos veio aqui curar o Abraão e depois salvar o Lot. Então, tudo bem, ele já está aí, já fez a função dele de curar Abraão. O outro anjo, então esse era o anjo Rafael, o anjo Michael veio anunciar a eles que eles vão ter um filho, e o terceiro anjo não vai fazer nada aqui na casa de Abraão, que é o Gabriel, que veio para poder ir em seguida destruir Sedom. Aí o Michael, então, vai Yomer, o Michael falou que no ano que vem, nesse mesmo momento, vocês vão ter, ou vocês, mais específico, ele fala, e a Sará, a sua esposa, vai ter um filho. E a Sará estava ouvindo atrás da porta o que os anjos estavam falando. Então, a Sará ouve de trás da porta, e aqui nós chegamos a perguntar por que a Sará não sabia até agora disso. Abraão já sabia que ele vai ter um filho, e por que a Sará não foi informada disso? Uma resposta nós falamos, que existe um conceito que quando um profeta tem uma profecia, a profecia é para ele. Se Deus fala, fale, conte para fulano, conte para o povo, conte, então ele pode contar. Mas se Deus não fala para ele contar, ele tem que ficar quieto, essas profecias é só para ele. Então, aqui no caso, em nenhum momento antes estava aparecendo que Hashem falou, Abraão, vai ter um filho, avisa a Sará. Não precisa para avisar ninguém, então ela não, talvez não tenha avisado a Sará por causa disso. Tem um outro motivo. Quando foi que Deus informou Abraão de fato assim, ano que vem você vai ter um filho? Há 3 dias atrás, quando Abraão Avino fez o Brit Milá, Hashem apareceu para ele e falou para ele, ó, saiba que você vai ter um filho daqui a um ano. Então, há os comentaristas que dizem, o Rambam faz essa pergunta, Nachmanides, ele diz que o Abraão estava num pós-operatório. E talvez por causa disso ele estava confuso, estava com dor e não lembrou que ele tem que contar alguma coisa para Sará, que ele ouviu uma novidade muito boa para eles, que daqui a um ano eles vão ganhar um filho. Então talvez ele não tenha compartilhado a notícia com a Sará. E nesse momento a Sará ouve o que está acontecendo. Rav Hirsch aqui ressalta que a Sará estava prestando atenção nas conversas do Abraão, porque valia a pena ouvir o que o Abraão estava falando. Isso é um conceito que aparece no Talmud, que Sichat Talmid Chacham Tzrichah Limud, a conversa de um sábio, sempre tem o que aprender. E, portanto, é bom sempre ouvir. Quando tem algum sábio conversando com alguém, é sempre bom. Quer dizer, lógico, se não é bisbilhotar a vida do outro, mas se não é ouvir o que ele está conversando, o que eles estão falando, sempre vai ter assuntos novos e coisas boas para se aprender. Aí a Torá conta que Abraão e Sará eram velhinhos, já estavam numa idade avançada, e a Sará já há muito tempo não menstruava mais. Então ela imaginou, como é que eu vou ter um filho? Então a Torá conta em seguida, Vatitzhak Sará Bekir Bar Lemor. E a Sará riu por dentro dela, dizendo: depois que eu já estou voltando à juventude, porque naquele dia ela começou a voltar à juventude, e meu marido está velho, Isso foi o que ela pensou. Ou seja, os comentaristas aqui dizem, a Sarah percebeu que ela está mudando. Então, o que até 2 minutos atrás, sei lá que seja, até ontem, ela imaginava que era algo completamente fora do racional e talvez até impossível que ela possa engravidar e ter um filho, de repente ela começa a perceber que pode ser que sim. De repente está percebendo que o corpo dela está mudando e ela está voltando à juventude. E por isso ela ri. Ela ri por dentro. E ela pensa, ó, pode ser até que eu consiga assim engravidar, mas meu marido está velhinho. E aqui também os comentaristas se perguntam por que a Sarah está rindo disso. Você acabou de ouvir uma boa notícia, anjos falaram que você vai ter um filho e de repente começa a rir disso. Então os comentaristas trazem que quem disse que a Sarah sabia que eram anjos? Sarah não sabia que eram anjos. Tem 3 visitantes lá fora. Pessoas simpáticas. Estão lá batendo papo com Abraão e de repente um deles fala, ano que vem você vai ter um filho. Tá bom, é uma brachá. O máximo que dá para se fazer é responder amém para a brachá que o visitante está dando. Mas ele pode prometer que ano que vem vai ter um filho? Desde quando? O que ele já entende do que está se passando? E desde quando ele pode falar alguma coisa em nome de Deus? Aí também você vai perguntar, mas peraí, a Sarah era também profetiza? A Sarah era a esposa de Abraão, mais para frente a gente vê até o próprio Urashi traz, que ela tinha um nível acima de Abraão em profecia, então ela não percebe que os caras lá fora são anjos. Então o Siftei Cohen diz que uma vez que naquele dia ela voltou à juventude e conforme consta no Midrash, ela menstruou naquele dia, pode ser que ela, por esse fato, perdeu um pouco, naquele momento, essa percepção profética que ela sempre teve. E por isso ela não percebeu que eram anjos. Ela achou 3 pessoas legais, estão dando uma brachá, mas isso não comprova absolutamente nada. E por isso ela, em seguida, ela começa a rir, começa a pensar, não, tudo bem, eu estou me sentindo mais jovem, mas o Abraão continua um velhinho. E não era pouco, né? Ele tinha 99 anos. Ela tinha 89. Aí Deus vai para Abraão. Deus fala para Abraão, por que a Sarah riu dizendo, será que eu vou ter um filho? Afinal, estou velha. Deus tem uma cobrança para Abraão. Uma cobrança, ele quer entender, ele perguntou para Abraão, o que está acontecendo? Por quê? O que aconteceu que a Sarah não está aceitando? Então, de novo, é importante perceber. A Sarah riu, não ha-ha-ha-ha, que todo mundo ouviu. Ela está dentro de casa, Abraão está fora. Ela não começou a rir atrás da porta, ela estava ouvindo tudo que está se passando lá fora, ouviu tudo que estão falando lá fora. Ela não começou a gargalhar assim da cara deles. Embora, conforme uma opinião, ela talvez sim tenha rido um pouco. E por isso depois ela vai ficar pensando, será que eu ofendi as visitas quando eu ri? Mas, a princípio, não parece que ela riu em voz alta. Ela riu. E mesmo se riu em voz alta, quem disse que ouviram lá fora, quem disse que Abraão ouviu, percebeu que está rindo, muito mais ainda, Abraão não sabe o que ela pensou. E Deus chega para Abraão e fala, olha Abraão, eu queria entender uma coisa, o que aconteceu que a Sarah riu e ela disse, quer dizer, ela disse, ela pensou dentro dela, como pode ser que eu vou ter um filho se eu estou velha? Foi isso que ela pensou, foi isso que ela falou? Ela simplesmente disse que ela quando riu, pensou, bom, eu estou rejuvenescendo, mas meu marido está velho. Quando Deus vai cobrar de Abraão, ele fala, olha, Sarah andou falando que ela está velha. Ela não falou que ela está velha, ela falou que Abraão está velho. Então Deus deveria ter dito para Abraão, olha, ela te chamou de velho. Não é o que acontece. Por quê? Então dizem nossos sábios daqui, nós aprendemos uma regra muito importante, que mutar leshanot mipnei shalom, é permitido modificar um pouco as histórias pela paz. Se Deus chegasse para Abraham e falasse para ele, a Sarah te chamou de velho, pode abalar um pouco o relacionamento entre eles. Então, a Shem não fala desse jeito. A Shem fala, eu não entendi direito essa da Sarah. Ela tá rindo disso porque não pode ser que é verdade isso. Mandei um anjo falar. Ela não percebeu que é um anjo. Então, talvez, conta para ela que o visitante não é qualquer um. Foi um anjo que veio aqui e falou o que disse. Estava lendo até recentemente, hein, num livro, que aqui você vê até que ponto chega o cuidado que deve se ter com a harmonia no lar. Porque, vamos pensar bem. Não estamos falando de duas crianças. Estamos falando de Abraham e Sarah, que eram pessoas super especiais. Estamos falando de um casal que está casado há... Eles estão casados desde... dos 25 anos. Ele tinha 25 anos. Então eu quero dizer que estão casados já há muitas décadas. Porque agora vão falar, sabe, ela falou que você é velhinho, ele vai ficar bravo com ela, ele vai criar uma polêmica, eles vão se divorciar por causa disso, vai... tá bom, não, ele sabe que ele está velhinho. Não vai mudar nada, ele sabe que ele está velhinho. Ele não discorda que com 99 anos ele está velhinho. Então você vê até que ponto tem que tomar cuidado com o que se fala. Por mais que é uma coisa que as chances de abalar a harmonia são mínimas, mesmo assim, tem que tomar cuidado. Aí Deus continua falando. E fala, Haipalem Hashem Davar, será que alguma coisa está oculta de Deus? Oculta de Deus, aqui tem várias interpretações. Será que está oculto de mim, Deus, que ela riu? Eu sei que ela riu. Será que ela esconde que ela riu de mim? Não vai esconder. Ou ainda, será que alguma coisa está oculta de mim? Quer dizer, alguma coisa é difícil para Deus? Por que ela está rindo que não vai poder ter filhos? Por quê? Alguma coisa é difícil para mim? Resolvo, não é problema. E aí Deus fala para Abraham, Lamoed, nesse tempo, eu vou voltar a você no ano que vem e a Sarah vai estar com o filho. Então agora Deus veio reenfatizar o que o anjo falou. O anjo falou, Abraham aceitou, a Sarah riu. Então Hashem chega para Abraham e fala, escuta aqui, eu não entendi porque que a Sarah riu. Talvez ela não percebeu que é um anjo. Então vou te falar, eu estou falando, tá? Eu estou reafirmando. Ano que vem vocês estão com o filho. Interessante, hein? Que o Rizguni traz aqui, um dos comentaristas, que a palavra Lamoed, nesse tempo, tem o mesmo valor numérico, as letras, de Bapesach, em Pesach. Isso era na época de Pesach, e o Isaac nasceu em Pesach, primeiro dia de Pesach. Então, Deus está já avisando nas próprias palavras que nesse tempo, em Pesach, do ano que vem, o Isaac vai nascer. Aí a Torá conta que a Sarah negou. Quer dizer, Abraham foi lá tirar satisfação. Falou, Sarah, você andou rindo para uma casa aí, falando que você está velha? O que está acontecendo? Então a Torá conta que a Sarah negou. Batechachesh Sarah lemor. A Sarah negou, dizendo, Lo tzachakti. Eu não ri. Não ri. Kiareia, pois ela estava com medo. Vayomer, e Abraham fala para ela, Lo kitzachakt. Não, você riu. Esse é um versículo muito difícil de se entender. Em primeiro lugar, o que a Sarah está negando? Ela riu ou não riu? Riu. Então o que ela está negando? Em segundo lugar, a Torá fala que ela, não, ela diz, eu não ri, porque ela estava com medo. Medo do quê? Temor do quê? Se é temor a Deus, então o que é melhor? Falar a verdade perante Deus ou falar mentira para ninguém saber o que você fez de fato? De Deus você não vai esconder. Então o que quer dizer que ela falou, pelo temor dela, ela falou que não riu. E aí Abraão fala para ela, não, você riu. Agora parece briguinha de criança. Ela fala, não ri, ele fala, sim, você riu. O que mudou aqui? Qual é a discussão entre eles? O que um falou, o que o outro respondeu? Então, uma explicação que tem já aqui, que o Rav Hirsch fala, que ela estava com medo de ter ofendido as visitas. Então, ela falou, não ri. Pensando, que chato. Será que as visitas ouviram rindo? Então, se elas ouviram rindo, eu não queria rir. Não estou gozando da cara deles. Eu estava rindo de mim mesma, não é deles. Então, eu não ri. Ela não está mentindo. Ela está negando. Não ri da cara deles. Não ri da predição deles. É uma coisa minha, particular. Não estou rindo de vocês. Então, que era? Ela tinha medo. Estava com medo que ela ofendeu alguém. E aí, Abraão fala para ela, não, você riu. Quer dizer, conforme essa explicação, eu não estou cobrando de você, Sarah, que você riu. Assume, eu estou perguntando, você riu? Aí você fala para mim, não. E não, você riu. Assume, você riu, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, como a gente já explicou diversas vezes aqui, que Abraão, quando sabe a primeira vez que vai ter filho, ele ri. Sarah, quando fica sabendo que vai ter filho, riu. Quando nasceu Yitzhak, está escrito que todo mundo riu. E o nome dele é risada, Yitzhak. Ou seja, Abraão está falando para Sarah, ninguém disse que não é para rir. É para rir. Você tem que lembrar que o teu filho é uma risada. A educação dele é uma risada. A forma que esse... Toda a nossa descendência vai conseguir sobreviver, vai ser uma coisa de risada, uma coisa que só rindo, porque não pode ser, uma coisa completamente absurda que esse povo vai conseguir passar. Então eu não estou cobrando de você que você está rindo, pelo contrário, assume que você riu e ótimo, ri e lembre-se dessa risada. O Asher fala que a Sarah aqui ficou um pouco confusa. Ela riu. Ela sabe que ela riu. Ela riu pensando, como pode ser? Eu estou ficando mais jovem, mas e o velhinho aí, como é que vai ser? Então, ela pensou desse jeito. De repente, Abraham chega para ela. Qual a história que Abraham sabe? Que a Sarah falou que a Sarah está velha. Então Abraham chega para a Sarah e fala, Sarah, você andou rindo aí, pensando que você está velha? Então diz o Asher, ela na hora ficou meio perdida. Como assim? Não foi isso que eu falei? Eu falei que você está velha. Sim. Será que Abraham está desconfiado que eu chamei ele de velho? E ele não tem cara de chegar para mim e falar, você me chamou de velho? Então ele está, como se diz aqui, jogando verde para colher maduro. Está falando, você se chamou de velha? Para ver se eu me entrego. E falo, não, eu falei que você é um velho. Então a Sarah naquele momento ficou um pouco confusa. Alguma coisa está errada. O Abraão está falando uma coisa que não é o que eu falei. Então, o que ele quer dizer? E por isso ela falou, não ri, não sei o que está falando. Porque isso que você falou eu não fiz. Você está dizendo que eu ri... dizendo que eu sou velha? Não falei isso. E aí a Torá fala que areia. Ela estava com medo. Ela estava com medo. Se eu sem querer me entrego e contar para ele que não é que eu falei que eu estou velha, mas sim que você, Abraham, está velho, ele pode brigar comigo. Então, ela preferiu, não falei, eu não ri por isso, não foi nada disso a história. Aí conta o Asher que Abraão Avinu percebeu com a sua esperteza, inteligência, que alguma coisa aqui não está batendo. Não foi isso que ela falou. Então, ia ter coragem de me mentir assim na cara. Ela sabe que se eu já estou falando, eu sei. Se eu sei, então ela está negando alguma coisa do que eu falei. Será que Deus mudou um pouco as palavras dela para não causar problemas de harmonia aqui? Então Abraão fala, olha, Sara, vai homem, por isso depois que ela fala, eu não ri. Eu não ri pensando o que você está falando para mim. Que areia, porque ela tinha medo que se ela agora vai entregar a verdade, ele vai ficar bravo. Aí Abraão fala, vai homem, lo, que tzachakt. Diz Abraão, não, você riu. O resto eu não sei o que te dizer, Sara. O que foi que você pensou, o que foi que você falou, eu já percebi que alguma coisa está errada aqui nas informações que eu recebi, está trocado alguma coisa. Então, o que você pensou, eu não sei te dizer, mas Sara, confessa que você riu. Isso sim é certeza. E aí? E aí a Torá parou, começa a falar um outro assunto. Quer dizer, a Sara concorda com Abraão. Ela não fala de novo, não, eu não ri. Tá certo, eu ri. Ela assume.
Por que você está ênfase nesse ponto da reação da Sara? Porque, na verdade, quando você sabe que será a maior pergunta da sua vida...
Mas como você sabe?
Não, por exemplo...
Até aqui ela não sabe.
De gravidez.
Não, mas até agora ela não sabe. Mas ela sabe. Mas aqui ela não sabe ainda. O que ela sabe? Ela ouviu um sujeito visitante que parecia um árabe. Está lá fora comendo uma bela numa língua deliciosa e fala: vocês no ano que vem vão ter um filho.
Mas então a risada dela tem um tom um pouco pejorativo,
sim, desconfiança, de dúvida. Por quê? Por que ela vai acreditar? Um cara vem lá fora e fala que vai ter um filho e por isso o quê? Ela riu, achou engraçado, puxa. Então, cara é otimista.
Então, na verdade, é que ela não teve a sensibilidade de descobrir, de sentir que eles eram
anjos, exatamente.
E achou que eram pessoas comuns.
Isso.
E não considerou
o que eles falaram.
Entendi.
Aí, Abraão. Agora, então, Deus aparece para Abraão, reclama disso e fala, ó, conta para ela a verdade, que eu estou falando agora. Vai ter um filho ano que vem.
Entendi.
Agora sim. Então, Abraão então, pergunta primeiro se riu ou não riu, né? Em seguida, provavelmente, a Torá não conta, uma coisa óbvia. Se Deus falou que é, agora sim, conta que você vai ter um filho, Deus deve ter contado, ó, ano que vem você vai ter um filho.
E aí ela aceitou.
Agora sim. Agora Deus falou. Não alguém que ela não sabe quem é lá fora.
Mas falou para Abraão.
Falou para Abraão.
E ela não descobre quem era antes?
Pode ser que depois Abraão conta para ela. Não está escrito aqui detalhadamente. Pode ser que conta.
Abraão sabia que era
antes. Abraão sabia que era antes. No começo ele talvez não sabia, mas depois ele percebeu que era antes. Agora, tá, antes de continuar, só um detalhe importante. É isso que a Torá aqui menciona dessa mudança, que Deus muda as palavras da Sará para o Abraão para não causar problemas e brigas. Então, isso na verdade dá para ser uma aula inteira só sobre isso, sobre mentira. Mas só rapidamente. A Torá tem uma mitzvah, Midvar Sheker Tirhak. Você deve se afastar da mentira. Quer dizer, pela Torá é proibido mentir. Assim como é proibido, sei lá, todas as outras coisas são proibidas, igual é proibido comer uma carne não kasher, é proibido mentir. Ponto. Mas, a Gemara nos traz que existem alguns casos onde é permitido a pessoa mudar da verdade. Mudar da verdade quer dizer, se possível, não mentir mesmo assim, aquela mentira grossa, nesses casos, que é permitido. Tentar dar um jeitinho, dar uma resposta que pode ser dúbia.
Verdade.
Se não dá para dar uma resposta dúbia, então pode até, nesses casos específicos, a pessoa mentir. Quais são os casos? Então, a Gemara traz diversos casos. Por exemplo, se por motivos de humildade a pessoa... não quer contar qual o caso que a Gemara traz, Se alguém chega para o outro e fala, você está estudando tal livro? Ele não quer demonstrar que ele já sabe, ele já está na página não sei o que de tal tratado talmúdico. Não quer. Então ele pode falar não. Ele não quer contar para todo mundo e agora começar a saber. É sim, lógico, eu estou na página tal. Não quer. Então se alguém pergunta para ele, você está estudando? Não, não. Você pode falar sim. Um outro caso que a Gemara traz. Se alguém pergunta para ele, estava bom lá na casa do fulano a comida? Então ele não pode falar estava ruim, porque vão começar a falar mal dele, é ofensa. Mas por outro lado, se ele falar estava muito boa, dependendo do cara, se é folgado, ele fala, amanhã eu vou lá também comer. Então por isso, a Gemara fala que ele pode também mudar um pouco da verdade. Não precisa falar que estava uma delícia, maravilhoso, não tem ideia, a comida dele é fantástica. Não, fala, tá. Mais ou menos, estava. Tentar se esquivar um pouco de dar a resposta e dar uma resposta que não vai nem ofender e nem fazer os folgados se aproveitarem. Um outro caso que a Gemara traz são coisas de intimidade. Se alguém pergunta para o outro se ele teve relação com a esposa, se não teve, se foi no mikve, se não foi, coisas do gênero, então a pessoa não precisa contar. Ele pode mentir na lata, falar não. Porque são coisas que não interessam para ninguém, são coisas íntimas. Da mesma forma, agora também traz sobre o caso de paz. Caso de paz quer dizer que tem coisas que se a pessoa falar, ele vai causar conflitos ou constrangimento. Os dois estão inclusos na mesma coisa. Então também não é obrigado a contar a verdade para não causar constrangimento. Então, sei lá, por exemplo, na Lachá consta, se a pessoa está dormindo e alguém vem e quer bater na porta, eu preciso falar com fulano. Ele sabe que o sujeito veio só encher o outro, ou sei lá, alguma coisa que não é tão urgente, e não precisa acordar ele, certeza. Só que se falar para ele que está dormindo, ele vai, não, mas não, preciso acordar, não, não, não. Então, se ele sabe que a pessoa vai insistir, vai acabar atrapalhando o sono dele, é um caso ligado à paz. Então ele pode falar, inventar alguma coisa, não está, por exemplo. Ah, mas como assim, não está em casa? Uma pessoa quando está dormindo não está. Não está presente intelectualmente falando. Então ele não está mentindo, mas também não está falando a maior verdade. Mas tudo bem, ele pode falar desse jeito. Até consta, um dos autores de um livro muito importante, chamado Melamed Lehoil, quando ele estava dormindo, eu não queria também que as pessoas incomodassem. É um rabino importante e todo mundo tem perguntas. E às vezes na hora do sono também, sabe? A pessoa aparece desesperada, não deixa, ele quer dormir meia hora, uma hora de tarde, deixa ele dormir. Então ele falava para os familiares, se alguém vier perguntar por mim, se falar que está dormindo, não, mas vai acordar ele que... Então ele falava para dizer que ele tá preparando a aula. Não deixa de ser uma preparação para a aula que ele dava, tirar uma soneca para poder conseguir dar uma boa aula. Então, também, a pessoa está mudando um pouco, mas não está falando uma mentira mesmo, uma pequena mudança. Então, sempre que dá para inventar uma mudança assim, que é meio dúbia, é a melhor coisa que tem. Da mesma forma, por exemplo, também, a pessoa quer pegar carona com alguém. Não quer. Se eu falar para ele que eu moro em tal rua, eu sei que ele vai me levar até em casa. Eu não quero incomodar ele. Eu sei que ele tem outras coisas para fazer. Eu não quero se dar toda essa volta. Se ele me levar perto, já está bom. Então aqui está mais um caso. Ele pergunta, para onde você vai? Eu vou para casa. Onde você mora? Ele pode inventar um endereço próximo da casa dele só para o sujeito deixar ele num lugar que não vai causar transtorno para ele. Que outros exemplos tem? De fato, de uma forma normal não se pode mentir. São casos aqui excepcionais. Até consta nos livros. Para a pessoa não se acostumar a ficar mentindo sempre por paz. Só em casos de fato extremos, que não tem outro jeito de se esquivar da coisa, é permitido. Mas se a pessoa vai começar a mentir agora por cada coisa que vai causar constrangimento, sei lá o quê, ele vai começar a mentir o tempo todo. Isso não é bom, porque ele vai se acostumar a mentir, vai mentir nos momentos que não é para mentir. Então não é. São momentos muito extremos, que não tem outro jeito de resolver a parada, então ele pode dar uma desculpa. A Gemara também traz, isso é famoso, a Gemara traz, uma divergência entre Beit Shammai e Beit Hillel, como que deve se falar para o noivo sobre a noiva. O casamento. Também Beit Shammai fala que deve se falar para o noivo o que a noiva tem de bom. Se ela é bonita, fala que ela é bonita. Se ela não é bonita, então não vai falar que ela é bonita. Fala outra coisa. Beit Hillel fala que para toda noiva, quer dizer, sobre toda noiva, se pode dizer que ela é uma noiva agradável e bondosa. Ah, pergunta a Gemara, mas de repente ela não é bondosa. E depois se fala que ela é agradável, o noivo entende que ela é bonita. E se ela não é bonita? Então Beit Hillel diz, hein, escuta, um sujeito foi e comprou, vamos supor, ele comprou um celular. Último modelo. Ele está feliz da vida, que ele fez o melhor negócio da vida dele, porque esse celular tem isso, 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 maravilhoso. Mas você acha que aquele celular é uma porcaria. Você vai falar para ele, ai, você comprou esse celular? Você gastou dinheiro à toa. Imagina, daí não, é horrível esse celular. Isso que Beit Hillel pergunta. Quer dizer, quando o sujeito comprou, para ele isso daqui é maravilhoso? Então por que você vai falar para ele que não é maravilhoso? Para ele tá bom. A verdade para ele é relativa. Não obrigatoriamente que é verdade para um é verdade para o outro. Para ele, esse celular é o melhor aparelho que tem. Por quê? Porque ele gosta quando é desse jeito. Você gosta de outro jeito. Então não vai falar agora a sua opinião sobre o celular, que você vai causar constrangimento, vai ficar triste. Ah, ih, não é tão bom como eu achava. Para ele é bom, ele gostou. Então, se é que o sujeito comprou, ele tem 10 dias para troca, e de fato você acha que não é bom, e se você falar para ele, ele vai abrir os olhos, vai perceber que de fato é um modelo melhor, ele pode trocar esse modelo. Então tudo bem, você está ajudando ele. Mas não tem como trocar. Ele foi lá, pegou esses gratuitos que ele distribui, não tem troca. Você vai falar agora para ele que esse celular é ruim, ele vai usar agora para o resto do ano, sei lá quanto tempo você vai usar esse celular, ele vai usar de um jeito... Esse negócio aí que eu fui comprar não presta para nada. Então, da mesma forma, dizem Beit Hillel, esse noivo gostou dessa noiva. O teu gosto não é igual ao dela, o dele. Ele gostou dela. Então, agora você vai falar o quê? Você vai começar a falar, sei lá, você vai inventar que a roupa dela tá linda, então ele vai perceber que você não tá falando que ela é bonita porque você acha ela feia. Então você vai causar com que ele agora olhe meio torto para ela e não vai, sei lá, vai causar problemas para ele. Para que você precisa causar esse tipo de problema? Então fala sempre de uma forma padrão. Fala de uma forma geral, as pessoas são agradáveis. Ah, talvez você não ache essa noiva agradável. Tudo bem, por isso que você não está casando com ela. Mas para o noivo que vai aguentar ela a vida inteira, ele gosta dela, então ela é agradável. Então você não está mentindo para efeitos dele. Então, por isso, a Gemara fala lá também que no caso de um noivo, você pode falar coisas que eventualmente, não obrigatoriamente, você acha, mas para o noivo, ele sim achou, tanto é que ele está casando. E você vai trazer paz entre eles.
É mágica, é uma forma de mentira, né?
É, mágica é uma outra história. Tem uma grande pergunta se pode fazer mágica ou não, mas aí, de fato, é parecido com mentira, você está enganando a pessoa. Sim, exatamente.
Só que um é verbalmente, o outro é...
Sim, mas é indiferente. Ah, então já que você está perguntando, mentir por escrito é tão proibido quanto mentir falado. Dá na mesma. Eu não vou falar mentira, mas escreva mentira. Dá na mesma.
É o mesmo peso?
Mesmo peso. Tão proibido quanto. Bom, a Torá conta em seguida, Vayakumu Misham Ha'anashim, e os homens se levantaram de lá. Vayashkifu al Pnei Sedom, e eles miraram, olharam sobre Sedom. De Avraham Holech Imam Leshalecham, e Avraham estava indo com eles para mandá-los. para acompanhar ele, estão indo embora. Bom, eles então se levantaram, terminaram a visita no Abraham, comeram, que não obrigatoriamente eles comeram, o Midrash fala que eles fingiram que estavam comendo, não, não comem. Eles fingiram, tem que fazer o costume do lugar para eles, pra... anjos não comem. Então eles fingiram que estão comendo para Abraham se sentir bem que tem visitas comendo. E agora eles foram embora. Eles foram embora e eles estão indo para Sedom. Eles estão indo para Sedom e é uma descida. Abraham morava em Hebron, Hebron no topo da montanha. E Sedom é lá embaixo, no vale onde hoje em dia é o Mar Morto. Então, uma descida, foram descendo. E essa linguagem, Vayashkifu, eles olharam, é uma linguagem não muito comum. Lehashkifu, Rashi traz aqui, que Lehashkifu é um olhar negativo. Quer dizer, eles já olharam negativamente para Sedom, porque a cidade não estava se comportando, se Deus quiser, o próximo assunto. Então, eles olharam meio estranho para Sedom, vai vir a destruição sobre Sedom. E Abraham foi indo junto com eles para mandar eles embora. E aqui tem uma pergunta para acompanhar eles. Tá? O Alsher pergunta aqui uma pergunta muito boa. Anjos não comem. Muito bem. Eles fingiram. Anjos, para poder ir de um lugar para o outro, não precisam caminhar, andar, descer, subir, montanha, descer, não precisa nada disso. Acabou a visita em Abraham, desaparece. E vai para Sedom. Por que precisam caminhar? Eles se levantaram e foram andando. Precisam andar. Diz o Alsher que eles foram andando para Abraham ganhar uma mitzvah muito importante. A mitzvah importante que Abraham ganhou aqui é a mitzvah de acompanhar os anjos quando estão indo embora. Assim como a mitzvah receber visitas em casa e dar para eles de comer, dar para eles de beber, dar para eles lugar para dormir, existe mais uma mitzvah, que é a mitzvah quando eles estão indo embora, acompanhar eles. Os anjos deixaram de se espiritualizar de novo, continuaram parecendo homens, para que Abraham pudesse cumprir a mitzvah completa. Já entraram em casa, comeram, beberam, agora eles querem continuar a viagem, não vão pernoitar. Então, deixa o Abraham poder acompanhar eles para cumprir essa mitzvah. E Abraham vai andando. Como? Indiferentemente se ele já sabia ou não sabia, mas da mesma forma que ele deu para eles comerem, ele agora tem que acompanhar eles. Mitzvah, a mitzvah é dele, não interessa quem é o visitante. E Abraham então acompanha eles para cumprir essa mitzvah. Essa mitzvah é uma mitzvah que tem alguns motivos. Nossos sábios dão vários motivos por que tem essa mitzvah de acompanhar um visitante. Em primeiro lugar, quando a pessoa vai acompanhar alguém que vai viajar, vai embora. Ele deve dar uma brachá para ele, desejar uma boa viagem, que tudo corra bem, etc. A brachá de qualquer um é sempre bem-vinda e sempre bem aceita. E além disso, também tem o costume de dar para a pessoa levar algum dinheiro de tzedakah, para o lugar onde ele está indo, ele dá de tzedaká. Por quê? Porque o Talmud diz, shluchem itzai na mizokin. As pessoas que estão sendo enviadas para fazer uma mitzvah não são prejudicadas. Tem uma proteção extra, uma mitzvah que está protegendo eles. Então o sujeito vai viajar. Você dá um dinheiro. Fala para ele, dá de tzedaká onde você está indo. Dessa forma, ele naquele momento não está mais indo viajar apenas, ele está indo lá fazer um favor para você de levar tzedaká para o outro país. E dessa forma, ele tem uma proteção extra. Qual o motivo para essa mitzvah? Em primeiro lugar, honra. Honra. Você recebeu uma visita em casa. Você deu para ele comer, deu para ele beber, deu para ele dormir. Agora faz parte de honrar a visita, acompanhar ele. É bonito. Ele vai se sentir bem, vai se sentir importante. Olha só, estão me acompanhando. Segundo lugar, para poder mostrar para ele o caminho, de repente. Ele não sabe como se vai para o lugar. Então você acompanha ele e indica para ele, ó, tá vendo aqui? Ali no final você vai virar à esquerda, à direita, e você já chegou onde tem que ir, ou sei lá, você já pega a estrada e etc. Então você acompanha ele para poder mostrar para ele o caminho. Além de que, se ele está sozinho, e você acompanha ele, você pode salvar ele também de algum tipo de perigo que pode ter no caminho. Sozinho, não tem como se defender, ou se alguma coisa acontece, sei lá. Se você está junto, você pode ajudar ele. Terceiro lugar, tem aqui um conceito, quando você acompanha uma pessoa, você está trazendo uma proteção para ela. Por que isso? Uma pessoa viaja, tem uma certa insegurança, dependendo do caminho que a pessoa vai fazer, é perigoso. A pessoa se sente instável. Se você acompanha ela, você está demonstrando a ela que ela é importante. Você está demonstrando que você tem um carinho especial por ela. Que ela faz parte da tua família, ou faz parte da tua sociedade, ou faz parte da tua cidade, da tua comunidade, o que for. Quando ela continuar andando depois que você já acompanhou um pedaço e o resto ela vai andar sozinha, vai viajar sozinha, ela se sente acompanhada. Psicologicamente ela se sente amparada. E ela vai ter uma viagem muito melhor, muito mais tranquila. É engraçado, você percebe isso. É diferente quando você, pelo menos eu percebo isso. Existe uma diferença muito grande quando você vai para o aeroporto, por exemplo, e alguém está indo junto com você, e quando você vai sozinho. É diferente. Você sente que você está junto com alguém, e quando você vai embora, você vai diferente. Você sente uma força. Então tem essa importância também dessa mitzvah. É, exatamente. Não tem esse. É muito psicológico, mas faz parte da mitzvah. Semana passada, a gente foi levar minha irmã no aeroporto, com a família. E eles foram voltar para Israel. E para variar, não sei, eles do jeito gostam de balcão de empresa aérea. E demorou um tempão lá até que eles resolvem. E aí uma hora eu fui lá ver o que está acontecendo. Aí minha irmã falou para mim, que pena, né? Vocês vêm acompanhar a gente até aqui para poder aproveitar ainda os últimos minutos com a gente, com as crianças, e no final a gente está aqui no balcão, sei lá, já estava, acho que quase uma hora estava no balcão, e vocês não vão nem poder aproveitar a gente. Então eu falei para ela que, tudo bem, é verdade que a gente também quer tirar uma lasquinha e aproveitar os últimos minutos, mas o principal não é isso, é a mitzvah de poder acompanhar. Você leva a pessoa no aeroporto, a pessoa se sente melhor depois na viagem. Falei para ela, imagina, se os anjos aqui para Abraão Avinu deixaram de se transformar em espiritual para que Abraão pudesse cumprir essa mitzvah, então você vê quão importante essa mitzvah. Então você acompanha a pessoa, não interessa. A pessoa pode estar no balcão, quase não te vê, mas ele sabe que você está lá, já é uma outra história. O Rambam fala, mitzvah lelavot et ha'oreach, mitzvah acompanhar o visitante. Vechol sheino melavet ha'orchim, todo aquele que não acompanha os visitantes, Hareihu keilu shofech damim. Como se ele fosse um assassino. Por que isso? Como assim? Assim grave é se a pessoa não acompanha um visitante? Então, esse assunto é interessante, não é coincidência. É parashá dessa semana, nós vamos ler, se Deus quiser, nesse Shabbat, final da parashá. A Torá fala o seguinte acontecimento. Se for encontrado um sujeito morto na terra, no meio do caminho, no meio do nada, no meio da estrada, e não se sabe quem foi que matou ele, de repente alguém está andando na estrada, tem um sujeito lá, está morto. Quem matou ele? Diz a Torá o seguinte: devem sair os anciões, os juízes, e vão medir as cidades que estão próximas ao cadáver. E a cidade que estiver mais próxima vai ter que fazer todo um processo de perdão. Agora, quem é que deve ir lá fazer essa medição? Está escrito aqui que tem que ser os anciões e os juízes. Quem são esses juízes? Juízes de qual cidade? Qual o grau de importância desse caso aqui? Exatamente. O grau de importância desse caso é o top. É gravíssimo o que aconteceu. Uma pessoa foi encontrada morta no meio do caminho, é algo gravíssimo. Você sabe o que aconteceu com ele. Quem tem que vir lá para fazer a medição, para ver qual é a cidade mais próxima do cadáver? Diz o Talmud que precisam vir 5 sábios do Sanhedrin, Supremo Tribunal. Você pensa que provavelmente dos 71, todos deviam ser bem velhinhos, porque lá só tinha gente do mais alto nível. Então 5 deles tinham que viajar. Então vamos supor que o sujeito foi encontrado morto no meio de uma estrada lá do Negev. Eles têm que ir 5 velhinhos, pegar os medidores de metro, quilômetro, sei lá o que for, e vão lá e começar a medir até uma cidade. Deu X quilômetros. Mede daqui até outra cidade, deu X quilômetros, Y quilômetros. Aqui até outra cidade, Z quilômetros. O mais próximo é a cidade tal. Porque todo esse tararão é o único caso onde os sábios de dentro do Sanhedrin eram levados para outra cidade para resolver uma parada. Normalmente não tinha isso. Se você tem algum problema, você vai até lá. É o único caso. Demonstrando a gravidade disso daqui. Tinha que fazer muito barulho, vamos ver já. E aí, agora acabou. Já mediram, eles já podem voltar para Jerusalém, eles já definiram qual a cidade que deve lidar com o caso. Aí os anciões da cidade, agora sim o tribunal da cidade mais próxima, vão pegar uma bezerra que nunca trabalhou, que nunca puxou um jugo, e eles vão levar até um rio, que a Torá fala um rio Eitan, um rio forte. Então tem aqui uma divergência entre o Rashi e o Rambam, o Maimonides. O que quer dizer um rio forte? Ou quer dizer um rio duro, seco. Não tem mais água. Isso diz o Rashi. O Rambam, o Maimonides, diz que quer dizer um rio forte, que tem uma água corrente muito forte. Uma correnteza muito forte. E que lá nunca foi plantado nada. Então, em volta tem que ter um rio terra. E lá eles vão decapitar esta bezerra. Aí os Koanim vão vir lá. E todos os anciões da cidade vão chegar lá próximo do cadáver. Vão lavar as mãos deles sobre esta bezerra que está morta no rio. E eles vão fazer a seguinte declaração: Yadeinu lo shafu et adam hazeh. As nossas mãos não derramaram este sangue. Veineinu lo ra'u, e nossos olhos não viram o que aconteceu. Se tem alguma testemunha, então já sabe quem assassinou. Não, ninguém sabe de nada. Aí, Isso falavam os sábios da cidade, o tribunal falava. Lavavam as mãos e falavam, nós não matamos ele e nós não sabemos quem matou. Aí os Kohanim falavam, Kaper l'amcha Israel, perdoe pelo seu povo Israel, que você, Deus, redimiu eles, e não permita que o sangue, não permita que haja sangue de uma pessoa inocente dentro do povo de Israel. E aí, diz a Torá, eles estão perdoados pelo que eles fizeram. Agora, essa semana, final da Parashá. Ano passado, né? Retrasado. Aí, diz a Torá, e você vai exterminar o sangue inocente de dentro do povo. Ou seja, o que quer dizer isso? Significa que se depois de todo esse processo, que era uma das causas para se fazer esse processo, não sabe quem matou. E agora? Então vamos fazer barulho. 5 sábios de Jerusalém estão chegando aqui para a região só para medir do cadáver até a cidade, para descobrir qual é a cidade mais próxima. Opa, assassino tem por aí. Quem é que assassinou? E aí eles faziam todo o processo, falavam e juntavam toda a cidade lá para ver. Muito bem. Acabou todo o processo, tem bastante barulho. Agora quem sabe vão achar o assassino. De repente alguém vai vir, confesso, fui eu. Ou vão vir testemunhas e falar, nós vimos, até agora a gente não quis aparecer, mas agora, todo esse barulho, nós vimos claramente como fulano assassinou e tal. E aí, de fato, o sujeito vai ser julgado e conforme for comprovado, ele vai ser executado, condenado. Bom, mas a pergunta aqui é, os sábios lavam a mão depois desse processo e falam, eles falam, as nossas mãos não jorraram esse sangue. Que você vai pensar que o tribunal matou ele assim, sangue frio no meio do nada? Porque eles precisam fazer essa declaração, nós não matamos. Todo mundo sabe que não foram vocês, certeza que vocês não foram. Dizem nossos sábios, o Rashi traz isso no comentário dele aqui. Será que alguém imagina que o tribunal é assassino? Que mataram ele lá no meio do nada? Ela, o que quer dizer? Nós não vimos ele e deixamos ele partir sem comida e sem acompanhamento. O que quer dizer isso? Isso significa, em primeiro lugar, que aqui vem mais um detalhe da mitzvah de acompanhar as pessoas. Se você sabe, quer dizer, não, sem você sabe, depois eu falo disso. Você vai acompanhar uma pessoa, ele vai viajar, o que ele vai comer no caminho? Você tem que dar para ele comida, para ele levar no caminho. Mitzvah. Ele precisa ter o que comer. Então, entre parênteses, hoje em dia você sabe que ele tem o que comer. Ele está indo de avião. Tem avião, tem comida no avião, você precisa mandar comida. Então, de fato, não precisaria mandar comida. Mas mesmo assim, você pode mandar alguma coisinha pequena, porque de repente justo dá uma fome, quando ele está, sei lá onde, ou está no aeroporto. Então, sempre é bom ter uma comidinha na mão, então ele pode dar alguma coisa para ele comer. Mas de uma forma geral, tem uma mitzvah de dar comida para ele. Principalmente, depende de quem é. Aqui pode ser que era um pobre. Um pobre, estava na cidade e agora de repente vai embora. Ninguém mais está dando bola para ele, vai embora. Tem que dar comida para ele. Como que ele vai viajar até outra cidade? Tem que dar comida. Então eles aqui estão declarando, aqui nessa cidade, não existe alguém partir para a viagem sem levar comida. Nós lavamos as mãos e certeza que ele saiu com comida. Não foi de fome que ele morreu por aí. Segunda coisa, o Belo Levaiá. Ele foi acompanhado. Nós não liberamos ninguém da nossa cidade sem ser acompanhado. Puxa vida. Quer dizer o quê? Se ninguém acompanhou esse sujeito, quem é considerado assassino? A cidade que não acompanhou ele. Isso que o Rambam está falando. Isso que o Maimonides falou aqui na Halakha. Que todo aquele que não acompanha um visitante é um assassino. Como se ele tivesse... Como? Que ilo? Como se ele estivesse assassinando aquela pessoa. Por quê? que a pessoa que viaja com acompanhamento até um certo ponto, ele vai se sentir melhor. De repente, o sujeito se sentiu todo abandonado, saiu da cidade, ninguém dá bola para ele. E ele então vai procurar sorte em outro lugar. Ele vai andando e está todo deprimido, pensando, ninguém quer saber de mim, ninguém quer saber de mim, ninguém quer saber de mim. Se acontece alguma coisa, ele não tem aquela força para se proteger, porque ele está deprimido. E aí, ele morreu. Quem é culpado? Diz a Torá, culpado é quem não acompanhou ele, quem não deu uma injeção de ânimo para ele poder partir viagem com ânimo. Diz que na Halakha há algumas opiniões quanto que deve se acompanhar a pessoa. Então depende se é o mestre dele, se não é o mestre dele, se é um colega, se é um aluno, etc. Quanto que ele deve acompanhar? Só para você ter uma ideia, se é o super mestre dele, conforme o Kagmará fala, a pessoa precisa acompanhar 14 quilômetros e 400 dele.
Nossa,
é? Se ele é um... Como?
É.
Dá mais que isso, né? Pois tem alguns que estão tem que acompanhar 4 quilômetros e pouco, tem aqueles que tem que acompanhar 1 quilômetro e pouco, tem aqueles que basta 4 amot.
Tem aqueles de 4 passos?
4 amot, 4 amot quer dizer 2 metros mais ou menos. Então geralmente, o convencional hoje em dia, uma vez que, para proteger a pessoa mesmo, quer dizer, proteção mesmo, ele precisa de alguma coisa, você não precisa acompanhar ele, porque ele está seguro onde ele está indo a princípio, e você não vai poder ajudar muito nas coisas que já não dá para ajudar. Segundo lugar, se a pessoa está viajando junto com alguém já, não está viajando sozinho. Duas pessoas estão viajando juntas, então um está acompanhando o outro. Então já não tem mais um motivo de acompanhar não sei quanto, porque ele já está acompanhado, um está acompanhando o outro. E para honra, não precisa acompanhar tanto. Se acompanha um pouco também, a pessoa já se sente honrada. Se é pelo fato dele se sentir emocionalmente amparado e acompanhado, também não precisa tanto assim. Então, por isso, hoje em dia, o costume é que se acompanha um pouco. Então, vem alguém na tua casa, recebeu, jantou, pois isso, acompanha ele até a porta. A pessoa... agora, se a pessoa vai viajar de fato, você pode ir até o aeroporto, ótimo. Se não dá para ir até o aeroporto, você acompanha um pouco ele na rua, até o táxi, ou sei lá o que, ele já sentiu que, puxa, você veio até aqui só por minha causa, você vai, fecha a porta para ele no carro, ele já se sentiu bem, e já está amparado. Você pode ir para o porto, para a ferroviária, o que for, então também, se dá para a pessoa ir até lá, vai, se não dá para ir até lá, pelo menos acompanhar um pouquinho. Aí você vê a importância da mitzvah, do fato que os anjos aqui continuaram anjos para que Abraão pudesse acompanhar eles, parte do trajeto deles, e ainda o que nós vimos aqui do Rambam, na Parashá da Semana, que Deus nos livre, a cidade que não acompanha pode ser culpada pela tragédia que aconteceu com aquela pessoa.
Responsabilizada.